Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Queremos chamar a atenção para algumas passagens. Jesus repreende os fariseus duramente, porque diante de uma cura que ele havia realizado, restituindo a vista a um homem que era cego, e ele restituindo a fala a este mesmo homem que era mudo, a multidão ficou admirada e perguntavam, admirados uns aos outros, se não seria ele o filho de Davi, porque os profetas diziam que o Cristo, ele teria uma procedência das raízes de Davi. Ele seria a sua herança. E havia ali entre esta multidão alguns religiosos, homens instruídos na lei antiga, na lei de Moisés. Eles eram os fariseus. Eles começaram a blasfemar contra o Senhor, dizendo que ele expulsava os demônios porque ele andava com o chefe dos demônios, Beuzebu. E Jesus faz uma dura advertência, dizendo que qualquer blasfêmia se perdoaria aos homens, incluindo a blasfêmia contra ele mesmo. Mas que o pecado contra o Espírito Santo não seria perdoado. Nós precisamos estar atentos para nós não estarmos sendo testemunhas contra o Espírito Santo de Deus. Porque pecar contra o Espírito Santo é pecar contra o bem, é pecar contra a verdade, é pecar contra a justiça, é pecar contra a obra que o Espírito Santo realiza. Isso é grave. O Senhor diz, não tem perdão. Se nós não temos a certeza do que falamos, e com frequência não temos, é melhor que estejamos calados. Calados na igreja, numa atitude de quem está interessado em aprender. Se nós olharmos para nós com sinceridade, para dentro de nós, para os atos das nossas vidas, que falam contra nós, será que vamos chegar à conclusão que temos mesmo o que ensinar na igreja? Nós temos mesmo algo a dizer? Por que teríamos? Que importância nós temos no contexto da igreja de Cristo, irmãos? Tenhamos cuidado com as nossas opiniões, com aquilo que nós falamos, com o que nós fazemos, para nós não estarmos conspirando contra o Espírito de verdade, Espírito Santo de Deus. Tenhamos cuidado. O Senhor, neste capítulo, ele faz duras advertências. Não vamos tratar deste tema. Versículo 36. Eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, eles terão de dar conta no dia do juízo. Quer dizer, tudo que falarmos que não servir para edificar, nós vamos ter que dar conta. Se nós abrirmos a nossa boca apenas para edificar a vida, para edificar a igreja, para edificar as pessoas que estão à nossa volta, nós temos a certeza de que nós estamos contribuindo com a obra de Deus. O segredo da felicidade, do caminho, do acerto, está em abrirmos a nossa boca apenas para falarmos a favor do bem. Se nós falarmos coisas que para nada servem, o Senhor diz aqui com toda a clareza, nós teremos que dar conta disso no dia do juízo. Nós vamos ter que dar conta de tudo que falamos e pensamos e fazemos e que achamos que está certo. Principalmente, irmãos, se for em relação à casa de Deus, à igreja do Senhor. Porque tudo que falamos a respeito da igreja, a respeito das coisas que se passam na igreja para as pessoas que estão lá fora, tem a ver com o Espírito Santo. Por isso, nós temos que ter ciência da nossa responsabilidade. Os nossos olhos foram abertos. Nós não podemos chegar diante do Senhor e dizer que nós não vimos, que não sabíamos. Não podemos, porque o Senhor, Ele vai dizer para nós, os vossos olhos foram abertos. Por tuas palavras serás justificado e também serás condenado, diz o verso 37. Isso ele chamava a atenção dos fariseus. Não eram homens ignorantes, irmãos. Não eram homens ignorantes, não. Eram homens sábios, que conheciam profundamente as leis que estavam estabelecidas por Moisés e os escritos antigos. O Senhor os repreendeu duramente porque eles estavam se colocando como obstáculo às coisas do Senhor. Como obstáculo. E eles então desafiaram o Senhor. Versículo 38, dizendo: Mestre, quiséramos, veja bem, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Quiséramos ver da tua parte algum sinal para provar que tu és o enviado. Mas eles haviam acabado de ver o Senhor fazer o mudo falar e o cego enxergar. Que sinais mais eles queriam ver? E o Senhor chama esta geração de pecadores, de homens de má vontade, de geração adúltera. Quer dizer, geração que transgride a vontade de Deus, que adultera as coisas de Deus, que muda as coisas de Deus conforme os seus interesses pessoais. E existem muitos fariseus ainda aí pelo invisível, ensinando as suas doutrinas de mentiras, as suas falsas concepções sobre as coisas de Deus. O Senhor disse: geração adúltera e corrompida, não tereis outro sinal senão o sinal de Jonas. Aquele profeta que passou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, como contam os escritos antigos. Aquele profeta que teve medo das tarefas de que fora incumbido. Aquele profeta que teve temor, mas que foi à grande cidade de pecadores, chamada Nínive, onde se fazia loucuras de toda parte. Ele entrou na cidade sozinho, 120 mil pessoas, e ele entrou pregando o arrependimento e dizendo ao povo que se eles não se arrependessem, a cidade seria destruída. E o povo se arrependeu. E os governantes determinaram que todos vestissem saco e cinza. Quer dizer que todos jejuassem, que todos refletissem nos seus pecados, nas suas más condutas, nos seus maus procedimentos, nos seus pensamentos infelizes. E a palavra diz que os ninivitas, versículo 41, foram salvos porque creram em Jonas, na pregação de Jonas. E no dia do juízo, mais uma vez, ele diz, os ninivitas, eles virão para julgar esta geração. E ele disse, e eu sou maior do que Jonas. Aquele que está aqui é maior do que Jonas. Versículo 42, ele lembra a rainha do Iêmen, rainha de Sabá. A mulher que ouviu falar que em Israel havia um rei sábio nas coisas de Deus. Esta mulher, ela tinha todas as riquezas imagináveis. Todas as coisas aos seus pés. Coisas que muitas vezes sonhamos e gostaríamos de ter nas nossas fraquezas. Mas ela não estava satisfeita. Ela disse no seu coração, eu vou atravessar os desertos e vou
ouvir a sabedoria de Salomão. Veja, irmãos, arrependimento e interesse sincero pelas coisas de Deus. Ela não sabia o que ia achar, mas ela foi em busca de ouvir a sabedoria do rei Salomão, que falava das coisas celestiais como ninguém. E o Senhor diz, versículo 42, a rainha do meio-dia, no dia do juízo, com esta geração, ela se levantará para julgá-la. E ele diz, e eis que quem está aqui vos falando é maior do que Salomão. Salomão serviu de luz para aquela rainha. Jonas serviu de luz para os ninivitas, que se arrependeram. E o Senhor diz, eis que quem está aqui, Jesus Cristo, é maior que Salomão, é maior que Jonas. E esta geração não terá nenhum outro sinal, a não ser o do arrependimento. Que se arrependam dos seus pecados. Que não brinque com as coisas de Deus. Porque estamos diante de um patrimônio, irmãos, da humanidade. Estamos diante de um patrimônio que o Senhor e aqueles que servem o Senhor na sua casa, ao longo de toda a história desta humanidade, construiu para o bem do seu povo. E como é que nós vamos participar disso? De que maneira nós vamos nos colocar diante de Deus? Como é que nós vamos receber esta boa nova? Arrependendo-nos dos nossos pecados. O Senhor diz aqui, sobre esta geração má e adúltera, ele diz aqui, que o espírito imundo sai do homem, quando o homem conhece as coisas de Deus e vai andar por lugares áridos, buscando repouso, mas não encontra. Versículo 43. O espírito maligno, então, veja bem o que o espírito maligno diz, meus irmãos, minhas irmãs, preste atenção. O espírito diz, voltarei para a minha casa. Voltarei para a minha casa. Meus irmãos, ele mora dentro de nós. Ele fez de nós a sua habitação. Olha o triste estado em que nós nos encontramos. Por isso eu vos pergunto, que virtudes nós temos? Que bem nós fazemos? Que sabedoria nós possuímos? O que podemos fazer para alguém? Para ajudar, para orientar, para curar, para libertar. Se o diabo mora dentro de nós, mora dentro de nós, ele nos chama de casa dele. Irmãos, voltarei para minha casa. Nós queremos, em sã consciência, ser habitação do espírito maligno. Você quer mesmo que ele habite dentro de você, meu irmão, minha irmã? O que é que ele pode trazer para você, para a sua vida? A não ser um infortúnio, a não ser um insucesso, a não ser a tragédia, o adultério, o roubo, a vida desonesta, a enfermidade. O que é que ele pode trazer para você? É hora de decidir. É hora de fazer com que, uma vez expulso das nossas vidas, nós não permitamos que ele entre mais. A nossa casa não pode estar desocupada. Ele volta, encontra a casa vazia. Não está ocupada com nada. O espírito imundo saiu e nós não colocamos nada lá dentro de novo. Nós continuamos sendo as mesmas pessoas que éramos. Continuamos com os mesmos pensamentos. Continuamos com os mesmos hábitos. Continuamos achando as coisas do nosso jeito. Achando que aquilo passou. Não passou, ele vai voltar. Ele vai voltar para ver se a casa foi ocupada. E se ele achar a casa vazia, desocupada e adornada com bobagem, ele vai entrar. Ele vai entrar. Pior, o estado do homem em que ele voltar e entrar vai ser pior do que o estado primeiro, porque ele traz 7 espíritos com ele. Ele traz 7 companheiros com ele e entra lá dentro. E o estado desse homem é lamentável. Quando nós conhecemos Jesus, irmãos, nós temos que decidir mesmo por ele. Ou decidimos por ele ou já estamos condenados. Não temos salvação. O Senhor diz aqui no versículo 45 ao final, assim acontecerá com esta geração adúltera e má, porque eis que eu vim, eis que eu afastei dela o diabo, e ela virou as costas, e ela não encheu a sua casa de coisas santas e boas, e permitiu que Satanás voltasse e entrasse, e olha o estado desta humanidade. Não é necessário pregar contra ela, porque os atos dessa humanidade, todos os irmãos e as irmãs podem ver nos meios de comunicação, a cada dia o mundo está se transtornando porque Satanás entrou dentro dele e está entrando com seus companheiros e vai destruir poderosamente a vida do povo. Ninguém poderá detê-lo, porque viraram as costas para o Senhor. E se nós não podemos salvar o mundo, não é este o nosso papel. Quem salva o mundo é Jesus. Mas nós temos que salvar a nós. Nós temos que, num universo bem menor, cuidar da nossa casa. Encher a nossa casa de coisas úteis. Isso significa mudar os nossos hábitos, mudar as nossas amizades, mudar os nossos conceitos, mudar a nossa maneira de vestir, de andar, de sorrir, de falar. Nós precisamos ser pessoas civilizadas no ponto de vista de Deus, moderadas em todas as coisas. Nós não temos nenhuma razão que justifique a destemperança das nossas almas. Nenhuma razão. Não temos como chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu era destemperado por causa desse ou daquele motivo. Não há razão alguma para nós nos portarmos como homens vis, como homens deseducados diante do nosso próximo. Nós não temos como fazer, irmãos, não temos. Cuidemos, pois, da nossa casa, porque o dia do juízo está se aproximando. Está se aproximando. E cada dia nós precisamos ter mais cuidado para que não sejamos arrastados como a multidão de pessoas que está sendo arrastada. Eu gostaria que os irmãos movimentassem suas escrituras um pouco adiante, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Nós temos que ter uma vigilância com tudo que fazemos, irmãos. Quando se trata das coisas de Deus, todo o movimento feito pelo Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, sempre encontrou da outra parte a ação ostensiva de Satanás, de pessoas envolvidas com Satanás, que entravam na igreja para perturbá-la. Nesta carta, a segunda epístola de Pedro, também ele faz uma dura advertência sobre os falsos profetas, mestres enganadores de pessoas. Fala duramente contra os falsos profetas. Mas no final aqui do capítulo 2, ele fala daqueles que conheceram a luz, dos que conheceram a justiça de Deus e que depois se afastaram dela. Versículo 20, capítulo 2, versículo 20. Depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nessas corrupções e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. A mesma palavra do Senhor. Ele diz, melhor lhe fora, versículo 21, não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem ouvido falar de Jesus, desviarem-se do santo mandamento da salvação. Ele diz, é semelhante àquele antigo provérbio, verso 22, que diz que o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca, depois de lavada, foi lá e se atirou novamente na lama. É tão sério, irmãos, porque já naquele tempo as advertências eram constantes para irmãos que
que depois de terem conhecido a salvação, se permitiam corromper-se, envolver na teia dos espíritos mentirosos. E quem de nós não está sujeito? Nós temos que estar vigilantes, porque ele volta para ver a casa dele, irmãos. O Senhor pôs ele para fora, ele volta para ver a casa dele. E a casa somos nós. Ele vem para nos tentar. Nós temos que estar vigilantes. O Senhor recomenda vigília e oração. Vigília e oração, ele diz, para que não entreis em tentação. Por quanto tempo? Por um mês, dois meses, depois da nossa conversão? Um ano? Não, por toda a vida. Porque nós estamos no lugar aonde o príncipe deste mundo não é Jesus. É o espírito da escuridão. E ele é representado por muitas coisas, irmãos. Ele é representado em muitas faces da vida desta humanidade. E nós temos que ter cuidado. O dia do juízo está perto, e o apóstolo fala no capítulo 3 sobre a vinda do Senhor, dizendo: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais eu desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias aparecerão escarnecedores, homens que andam segundo os seus próprios corações, homens que dirão: onde é que está a promessa da vinda do seu Senhor? Como fazem nos nossos dias, eles perguntam por Jesus: vocês acreditam na vinda de Jesus? Nós cremos na vinda de Jesus. E eles dizem: sempre creram que ele voltaria, e até agora ele não voltou. Isso quer dizer que ele não voltará? A palavra já diz aqui, nos últimos tempos, nós estamos um pouco iludidos pelos anos, em que nós estamos presos dentro deles. Mas existe uma diferença enorme de tempo. Um dia no céu significa mil anos na terra. Quando eles diziam que estava próximo o dia da libertação desta humanidade e do fim do império de Satanás, nós quisemos medir o tempo pelo nosso relógio. O tempo está próximo, sim, irmãos. Nós cremos na volta do Cristo para estabelecer neste mundo um reino de paz, de entendimento entre os homens, para ele pôr para fora do mundo o espírito maligno e todos os homens que com ele vivem um conluio de trevas. Os poderosos que exploram o mundo, os poderosos que promovem guerras, assassinatos cruéis, que criaram o reino da injustiça. O Senhor voltará para colocar fim a todas essas coisas. E não pense, irmãos, que nós vamos ver descer do céu carruagens de fogo, ou que um exército celestial vai vir para destruir o exército dos poderosos. O mal, ele por si mesmo se destrói, porque existe do lado de lá o germe desta maldade. Eles mesmos vão se incumbir de destruir-se. Cabe a nós que cremos em Jesus e que temos esperança de que um mundo novo será estabelecido, conforme a promessa de Jesus, aguardarmos firmes e de maneira corajosa, porque nós vamos ter que ter coragem para enfrentar os tempos que virão nos próximos anos. Vamos ter que ter coragem e aprender a conviver com desgraças de toda a ordem, sabendo que este é o sinal do fim dos tempos. Não é do fim do mundo, porque o mundo não vai acabar. O mundo vai prosseguir. Mas a roupa velha deste mundo vai ser lavada. E vai ser lavada no sangue de Jesus. Amém? E Jesus vai restabelecer o seu reino e os homens vão construir um mundo justo, um mundo de paz, de entendimento, onde os nossos filhos, as nossas filhas poderão ser criadas em segurança, em tranquilidade, em espírito de harmonia, sem todas essas mazelas, todos esses desastres climáticos que nós estamos vendo acontecer, que refletem, na verdade, o desajuste desta humanidade. Estejamos assim cuidadosos para que os escarnecedores não venham falar aos nossos ouvidos, nos perguntando onde está, pois, o cumprimento desta promessa. Eles, esses homens, voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água a terra subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio, falando dos tempos antigos, quando houve grandes inundações sobre a face da terra. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens pecadores. O apóstolo diz, pois, que todas as coisas, independente da opinião dos homens deste e dos outros tempos, existiram pela força e pela palavra de Deus. Princípio que criou e que sustenta toda a obra que está à nossa volta. E ele diz, esta mesma palavra, ela reserva o cumprimento de todas as coisas até o dia do juízo, quando haverá uma grande perdição dos homens pecadores. Cuidado, meu irmão e minha irmã, para não fazer parte da legião dos ímpios, porque haverá choro, haverá ranger de dentes, desespero e desgraça que ninguém poderá fazer cessar. Estará do nosso lado, não poderemos fazer absolutamente nada. Portanto, estejamos cuidadosos. Não ignoreis, diz o versículo 8, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que algumas pessoas a tenham por tardia. O Senhor é longânimo, paciencioso para conosco, não querendo que alguns se percam, dando oportunidade para que todos venham arrepender-se e encontrar o caminho. O dia do Senhor, ele virá como um ladrão de noite. Ninguém sabe em que momento acontecerá, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela há serão queimadas. Que transformação haverá, irmãos? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, tendo consciência dessas coisas? Que tipo de pessoa vocês deverão ser? Ele pergunta. Nós precisamos ser pessoas mansas, pessoas humildes, pessoas sérias, graves. Algumas pessoas vivem rindo como se estivéssemos numa festa, irmãos, querendo se divertir, querendo gozar de um futuro que não existe, não está lá. O momento é de gravidade para todos, em que precisamos preservar os nossos interesses familiares, os nossos filhos, esposas, esposos, os nossos irmãos e os nossos familiares, se houver alguma chance de preservá-los. Portanto, vivemos um momento sério, grave, em que nós precisamos esperar, confiantes no Senhor, sem nos desesperar, irmãos, mas seguirmos vigilantes, cuidadosos com tudo que está à nossa volta. Não se pode ser cristão sem crer na vinda do Senhor Jesus. Não se pode ser cristão sem crer no dia do juízo, porque toda a Escritura converge para ele. Nós sabemos que o último livro das Escrituras tem um nome chamado Apocalipse. E é um livro tão sério que o cristão tem medo de olhar para ele. Lutero, o reformador protestante, que tanto fez pela fé verdadeira do Evangelho, ele dizia, este livro confunde os meus pensamentos. Eu fico atormentado só de olhar para ele. Tal a gravidade desta obra escrita pelo apóstolo João, quando esteve prisioneiro na ilha de Patmos. Por isso, meus queridos irmãos, não estamos pregando o desespero, o horror, o temor, mas nós não podemos viver como se nada estivesse acontecendo, porque a própria vida está nos mostrando que alguma coisa estranha está por trás de todas as tragédias e desajustes que nós estamos vendo surgir a cada instante, porque apaga um, já surge o outro em seguida.
não conseguem parar o desarranjo que esta humanidade conseguiu para ela. Não conseguem parar, por maiores que sejam os esforços que eles fazem. Estejamos nós, pois, aguardando no Senhor confiantes. Quando será? Não sabemos. A palavra diz, é como ladrão. É como ladrão. E nós ficamos assim, nos perguntando, será possível que de um dia para o outro pode as coisas mudar rapidamente? Basta nós observarmos a história. Quando houve aquele atentado nos Estados Unidos, em que as Torres Gêmeas foram destruídas, o mundo levou mais de um ano, quase dois anos, para voltar à sua normalidade. Nós vimos na televisão o presidente do país mais poderoso do mundo implorar para que as pessoas saíssem às ruas para comprar. Porque se eles não comprassem, simplesmente o mundo inteiro entraria em colapso. Isso quer dizer que tudo funciona em cima de algo muito frágil. Um atentado que derrubou dois prédios importantes do país mais poderoso do mundo. Só isso, irmãos. Imagine o que uma guerra poderia causar. Uma guerra que pode nem envolver a nós diretamente, mas uma guerra na região do Golfo, na região do Oriente Médio, a região que produz todo o petróleo que o mundo consome. O que aconteceria com a nossa vida, com os nossos negócios, estando agora todos os países ligados uns nos outros? Irmãos, as nossas vidas poderiam ser transformadas de uma hora para outra. Certamente. Basta um pouquinho de esclarecimento para ver que isso é perfeitamente possível. E que o risco é enorme. Que nós assim estejamos cuidadosos, aguardando, cuidando das nossas obrigações, zelando pelos nossos filhos, pelo futuro dos nossos filhos, mas em Cristo Jesus. Nós vamos criar os nossos filhos tendo em vista Jesus Cristo e o propósito que ele tem de fazer o mundo melhor. Não vamos criar os nossos filhos para serem vitoriosos no mercado de trabalho, para serem bem-sucedidos, para serem homens prósperos financeiramente. Nós não precisamos de homens ricos. Nós não precisamos de homens sábios, nós precisamos de homens bons, de homens honestos, de homens dispostos a repartir o que tem com seu irmão que nada tem. É disso que o mundo precisa, de homens verdadeiros. E só Jesus Cristo pode dar esta condição ao espírito humano. Sem a fé em Jesus Cristo, o homem se estiola, o homem se torna um animal. Sem a fé em Jesus Cristo, sem o temor ao Senhor, nós nos tornamos verdadeiras bestas. Nós só precisamos de oportunidade. Por isso Jesus, como disse tão bem o rei Davi, é a única salvação, é a rocha para os nossos pés, é a luz que iluminou a escuridão das nossas almas. E como ele fazia, nós precisamos implorar para ele desesperadamente. Nós temos que implorar, Senhor, não te afaste de nós. Não afaste as tuas misericórdias de nós. Não vire a tua face da nossa vida. Mantenha perto de nós o teu Espírito Santo. Porque se ele sair de perto de nós, irmãos, se ele se virar o rosto dele da nossa vida, nós estamos em grandes dificuldades. Que Jesus nos ajude, que ele tenha compaixão de nós, que ele tenha compaixão das nossas infantilidades, da nossa fraqueza, das coisas erradas que fazemos, das atitudes impensadas, dos maus pensamentos. Que ele se compadeça de nós, na multidão das suas misericórdias, e siga nos cuidando, zelando de nós, até o fim dos nossos dias.